para tempo de defender o relatório, dava-lhe, assim que se instale prontamente, a palavra, senhora deputada Inês de António Pereira,
obrigada,
para
Presidente.
Apresentar o relatório final desta petição número 468/12/4.
O relatório está bem explícito, queria pedir a dispensa da apresentação, se acharem bem, se não, apresento, mas é simples e é conciso, acho que está bem explicado, se aceitarem que a dispensa da apresentação, se não, eu apresento.
Coloco a consideração aos senhores deputados, se vê interesse em que a senhora deputada faça uma apresentação ou se, tendo lido o parecer, se estão todos, enfim, satisfeitos e não necessitam de ouvir novamente. Então, se todos concordarem, eu coloco desde já o relatório à votação. Ou pergunto se alguém tem intervenções a fazer ainda antes da votação. Não havendo, então quem vota contra, quem se abstém, e o relatório é aprovado por unanimidade. Passamos assim à segunda, portanto ao ponto 4, que é também um parecer relativo a uma proposta de decisão do Conselho relativamente à assinatura em nome da União Europeia da Convenção do Conselho da Europa sobre manipulação de competições desportivas. O autor do parecer é o Sr. Deputado Luís Fazenda, a quem compete apresentar este parecer e a quem dava a palavra desde já.
Senhora Presidenta, recentemente foi aqui apreciada e votada um parecer, um relatório de matéria conexa, ou seja, a assinatura de uma convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições desportivas, mas no âmbito não penal e exterior à cooperação judiciária. Portanto, isso tinha a ver com troca de informações entre os Estados, cooperação policial, determinado tipo de enquadramento no combate a este crime e com grande incidência preventiva. Com grande incidência preventiva. Esta matéria é outra, sendo oriunda da mesma convenção, destinando-se a perseguir crimes. O que está aqui estatuído é que haja uma cooperação do ponto de vista do direito substantivo penal entre os Estados-membros, os Estados signatários da Convenção, e cooperação judiciária na perseguição das entidades, das organizações e dos indivíduos ligados à manipulação de competições desportivas. Quase por definição, estes parceiros, quer este que eu assino, quer o que assinou o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, eram inúteis, porque o Parlamento Português, aliás, como os outros Parlamentos da União Europeia, os Parlamentos Nacionais, o que têm de conferir é o princípio da subsidiariedade e o princípio da legalidade. Ora, por definição, uma convenção de Estados, de um conjunto alargado de Estados, não é abrangido pelo princípio da subsidiariedade, porque a definição é óbvia e vai por si. Em todo caso, o parecer está feito, ele é sintético, enumera apenas quais são os dispositivos que se pretendem alterar e as circunstâncias em que isso está a ocorrer. Fazemos uma pequena chamada de atenção, porque aqui trata-se de matéria de direito penal e de cooperação judiciária, ou seja, a Assembleia da República tem a reserva absoluta de competência legislativa acerca destas matérias. E, portanto, na transposição, na ratificação da Convenção e posteriormente na tradução legislativa, na ordem jurídica interna destas matérias, terá de ser atenta a posição da Assembleia da República e a sua competência absoluta nestas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, sobretudo pelo cuidado com que explicou este tema. Eu perguntava aos senhores deputados se querem intervir, apreciando este relatório. Não havendo intervenções, eu coloco o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota? Senhor deputado? Ah, eu pensei que queria usar da palavra, como ouvi agarrar o microfone. Nesse caso, o parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5. Que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Nas pessoas... No meu documento tenho ponto 5. Ponto 5. nas pessoas da sua presidente, Maria Teresa Ponce de Leão, e ainda aos vogais, para que sejam prestados esclarecimentos sobre a transferência de 80 funcionários do LNEC para a Direção-Geral de Energia e Geologia. Dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, que vai apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O nosso requerimento prende-se com a matéria explicitada pela Sra. Presidente para se ouvir o Conselho Diretivo do LNEG, bem como os vogais que o integram, no que diz respeito aos diretores dos Laboratórios de Energia e do Laboratório de Geologia e Minas. Isto tem a ver com as recentes alterações da lei orgânica, recentes, já não são assim tão recentes, da lei orgânica do Ministério do Ambiente, onde se decidiu transferir um conjunto de competências, quer para a Direção-Geral de Energia e Geologia, quer para a Entidade Nacional, para os mercados de combustíveis. Nós recentemente, como a Sra. Presidente sabe, aliás também integrou essa comitiva, tivemos no LNEG, onde pudemos dar conta das preocupações dos investigadores relativamente a esta matéria, e neste momento está praticamente consumada a transferência de 80 funcionários, muitos investigadores, para a Direção-Geral de Energia e Geologia, e, portanto, todo o trabalho de investigação fundamental que é essencial para o cumprimento da missão deste laboratório fica posto em causa, como tiveram a oportunidade de nos dar conta nesta visita que fizemos. Por isso, Sra. Presidente, nós achamos que o diálogo é a última esperança a perder, na tentativa ainda de podermos encontrar uma solução com o Governo para impedir, como dizem os próprios investigadores, o fim deste departamento. E, portanto, é nesta linha que nós apresentamos esta proposta. Espero poder ter a concordância de todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu colocava desde já à Comissão uma questão, é não havendo aqui um outro vice-presidente que me possa substituir, se porventura vem algum incómodo em que eu possa dirigir umas palavras sobre esta matéria e, portanto, pronunciando-me sobre este requerimento, ou se porventura algum dos senhores deputados mais antigos me pode momentaneamente substituir-me aqui na mesa para que eu possa intervir. Muito obrigada. Não seria inédito, portanto, já tínhamos feito aqui algures há uns tempos uma situação deste género. Ó, Sra. Deputada, nós recebemos com alguma surpresa este requerimento. O Grupo Parlamentar do PSD leu o documento e, sobretudo, eu própria e a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, que estivemos presentes nesta reunião e que acompanhámos naturalmente a exposição que foi feita pelos diretores do Laboratório de Energia e do Laboratório de Geologia e Minas, e vemo-lo com alguma surpresa por uma razão, não pela questão em si que aqui está refletida, mas porque isto remete necessariamente para uma tutela que não é competente nesta comissão. Portanto, remete necessariamente para uma decisão de natureza política, que é da Secretaria de Estado de Energia e não da Secretaria de Estado da Ciência. E sob esse ponto de vista, temos alguma dificuldade em acolher este requerimento, na medida em que a resposta às questões que aqui estão colocadas e que porventura numa audição não seriam, não poderiam ser respondidas, de podermos acolher uma proposta destas. Primeiro porque a questão de fundo é uma questão de orientação dessa mesma Secretaria de Estado. Segundo porque só lateralmente ou indiretamente é que porventura se poderia considerar aqui algum contributo da Secretaria de Estado da Ciência, de modo que sentimos que esta comissão não é competente para poder dar aqui uma resposta e até eventualmente de fazer diligências de resolução deste problema, e por essa razão o Grupo Parlamentar do PSD votará contra este requerimento. Não sei se algum dos senhores deputados também quer intervir nesta matéria. Senhora deputada Inês Tifónio Pereira.
Senhor Presidente, é só para referir que, feita esta visita que foi feita e que me parece que é de grande importância, e ouviu-se os diretores sobre as suas dificuldades e sobre tudo aquilo que eles pretendiam. Aliás, o tempo, pelo que me foi dado a perceber e informado, o tempo até foi bastante, dedicou-se bastante tempo às conversas que se tiveram. Eu acho que o objetivo também destas visitas é exatamente enterarmos todos estes problemas. Voltar a trazê-los aqui à Comissão parece-me que de alguma forma se desvaloriza a visita que se foi feita. E os instrumentos que já temos, cada um dos partidos, para fazermos uma análise e podermos intervir nesta matéria, já temos. E, portanto, não nos parece, além das razões apresentadas pela Sra. Deputada do PSD, não nos parece que haja pertinência nem necessidade de voltar a ouvir estes diretores, exatamente porque já temos todas as informações e parece-me até que são as próprias informações que temos, que deram origem a este requerimento, e portanto parece-nos aqui até de alguma forma confuso este requerimento nesse sentido, e tendo em conta esse perigo que é um bocadinho desvalorizar até as visitas que se vão fazendo dos deputados a estas instituições e estas audições, não nos parece que faça sentido aprovar este requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Fazenda, não sei, eu vi primeiro o Sr. Deputado Luís Fazenda.
Senhora Presidente, o PSD pode sentir-se legitimamente no direito de impedir esta audição. Agora, o argumento que foi invocado é que não parece colher. Em primeiro lugar, porque a audição não é nenhuma Secretaria de Estado, é aqui esta Comissão. Em segundo lugar, as comissões não são estanques em relação às tutelas governamentais e, portanto, podem muito bem convocar questões que são de outras áreas. E, portanto, aqui há até uma confluência, porque se trata de uma questão de investigação fundamental e há a percepção, por parte de muita gente, que há uma diminuição dos efetivos em investigação fundamental. E, portanto, é uma matéria que até tem a ver com esta comissão. Portanto, o PSD entende não ouvir, muito bem, mas não seja por esse argumento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sra. Presidente. A Comissão de Educação tem vindo a acompanhar esta questão do LNEG, pelo menos que me recordo, desde junho do ano passado, há quase um ano que temos vindo a acompanhar esta matéria. E a Comissão de Educação já recebeu em sede da audiência vários dos membros dos órgãos do LNEG. E, portanto, a questão de competência não é de todo fundamento para recusar a audição das entidades e das pessoas propostas. Nós fez ontem uma semana visitámos o LNEG, tivemos oportunidade de ouvir e de recolher preocupações, que entendemos que são legítimas e mantêm toda a atualidade relativamente ao futuro do LNEG enquanto laboratório de Estado, e nesse quadro esta Comissão deve continuar a acompanhar essa matéria, e por isso votaremos favoravelmente este requerimento.
Muito obrigada, senhores deputados. Eu só vou fazer aqui um complemento à minha intervenção para dizer que, naturalmente, quer dizer, o entendimento que cada grupo parlamentar faz desta matéria pode ser diferente. Há aqui uma decisão política anterior e que é montante da questão científica, que é uma decisão, naturalmente isto não é uma audição à Secretaria de Estado, mas há uma Secretaria de Estado que coordenou e que teve aqui um papel, sobretudo na questão da revisão da lei orgânica que está aqui em causa. Nós, sobre esta matéria, tivemos os esclarecimentos todos que foram possíveis e até com algum detalhe, poderia mesmo dizer, na semana passada, o que significa que trazê-los novamente à Comissão seria também repetir esse argumentário, sendo que nós, para devolver resposta, teríamos que ter, por parte de colegas de outra comissão, informação que não remete necessariamente para a Secretaria de Estado da Ciência. E, portanto, sob esse ponto de vista, nós poderemos ter aqui um entendimento diferente, concordando naturalmente que as matérias não são estanques, temos um entendimento diferente sobre este tema e, portanto, mantenho necessariamente esta posição de inviabilizar este requerimento. Não, senhora deputada Elsa Paes, tem a palavra.
Presidente, quando nós queremos fundamentar uma decisão, seja ela qual for, encontramos sempre os melhores argumentos para justificar essa decisão. E, portanto, é o que o PSD está a fazer e lamentamos profundamente que a vossa linha vá nesse sentido. Porque, contrariamente ao que disse a Sra. Deputada Inês de António Pereira, depois da nossa visita, já houve novidades, e houve novidades no sentido de acelerar uma decisão que queríamos justamente travar. E é nessa linha que o PS apresenta este requerimento para voltar a ouvir as novas preocupações, dado que agora já não estamos perante a indicação de uma coisa que vai acontecer. A coisa já está mesmo a acontecer. E, portanto, está em jogo a possibilidade de um laboratório que cumpre a missão de soberania que todas as deputadas, a senhora deputada Inês de António Pereira não integrou a comitiva, que todas as deputadas tivemos, que integraram e deputados, tivemos a oportunidade de dar conta absolutamente central num quadro de internacionalização da nossa investigação e de parcerias estratégicas que o laboratório está a fazer. E, portanto, há 80 investigadores que vão deixar de fazer aquilo para que foram qualificados, o que implica um desperdício de recursos humanos altamente qualificados, que eu penso que o país, no momento de crise em que se atravessa, não se pode dar ao luxo de perder. E, portanto, a nossa preocupação, independentemente das questões, e queríamos colocar o debate nessa linha, para além das questões político-partidárias, sabemos que divergimos e muito em matéria de ciência, mas queríamos tentar travar uma decisão que, a acontecer, vai ser muito penosa para este laboratório e, sobretudo, para os investigadores que o integram, sendo que muitos deles, como a senhora Presidente muito bem assistiu, disseram logo que poderiam ser colocados e forçados a uma imigração com 50 e tal anos de idade. Aliás, o investigador mais novo tem 51 anos de idade, portanto, isso também nos remeteria e remete seguramente para a questão da renovação geracional. E, portanto, há aqui novidades relativamente à nossa visita. E eu só espero que o PSD e a maioria, porque, de facto, é uma matéria de ciência, não quer dizer que não seja de outras áreas. Aliás, as matérias de ciência são muito transversais, estamos no quadro de tutelas partilhadas. Ainda ontem, nesta comissão, foi pedido para ouvirmos, e a própria comissão aceitou um investigador que também está a desenvolver áreas que têm muito mais a ver com outras competências do que propriamente com competências, com áreas exclusivas da ciência, e foi tido o entendimento, e bem, embora eu até tivesse estado em contracorrente no momento, mas depois acabei entendendo os argumentos de todos os grupos, no sentido de se ouvir aqui em sede de comissão e não em sede de grupo de trabalho, dada a importância da matéria, deste tipo de matérias. Portanto, eu espero que a maioria ainda possa ponderar a possibilidade de ouvirmos os investigadores, porque seria importante tentar impedir o mais possível, não sei se vamos a tempo, mas pelo menos trazer os argumentos que provavelmente quem tomou a decisão até desconhece relativamente a esta matéria. Portanto, eu espero que impere o bom senso e que efetivamente possam votar a favor deste requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se não registro mais intervenções. Sra. Deputada, para concluir, eu dizer-lhe que, de facto, nós temos grandes divergências em matéria de ciência e seguramente temos uma divergência neste ponto específico. Eu não vou retirar nada do que disse. Nós não vemos que esta questão específica coloque em causa o bom trabalho que este laboratório de Estado prossegue. É uma questão, de facto, que teve algum desenvolvimento, mas não consideramos que esses desenvolvimentos sejam suficientes para viabilizar este requerimento, até pelas razões que invoquei anteriormente, e por esse mesmo motivo, pronto, vou colocar o requerimento à votação e começava precisamente quem vota contra, quem se abstém. E, portanto, o documento foi rejeitado com os votos do Partido Social, do PSD e do CDS-PP e com votos favoráveis dos restantes partidos. Com isto terminamos a nossa reunião. A próxima é no dia 21 de abril. O Sr. Deputado Pedro Paulo Cavaleiro tem a palavra. Peço desculpa. Não sei quem pediu primeiro. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, e depois, se calhar, dava a palavra ao Sr. Deputado, porque registrei primeiro o pedido aqui deste lado. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão nos outros assuntos, nós ontem tínhamos ficado de dar a nossa posso dizer, não vou dizer a nossa opinião, mas tomar posição relativamente a uma questão que se colocou do CEF e que nós tínhamos reprovado aqui a audição. A nossa proposta, e nós vamos dar a entrada de um requerimento, é para ouvir o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, João Almeida, e, portanto, entendemos que essa é a melhor solução neste assunto que estamos a discutir e, portanto, vamos dar a entrada desse requerimento.
Sr. Deputado, entendo da sua observação que está a apresentar um requerimento oral ou está a informar a Comissão de que vai formalizar o pedido?
Estou a informar a Comissão que vamos entregar um requerimento.
Muito bem.
Para ouvirmos aqui sobre a matéria
relacionada. Senhor Secretário de Estado da Administração Interna. Senhor Deputado Laurentino Dias.
Bom, Sra. Presidente, muito obrigado. Eu queria fazer uma pequena declaração. Uma pequena declaração que gostaria que fosse lida só em estrito senso, à letra, que é a seguinte. Eu louvo a intervenção do Governo, na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, da Sra. Ministra da Administração Interna e do Presidente do CEF, quanto a esta matéria. Dou os meus parabéns. Isto é para vos sensibilizar, claro. Porque tem o Governo tentado evitar que situações de ilegalidade aconteçam em Portugal no que toca aos jovens que estão de forma irregular e ilegal em Portugal a praticar desporto, em particular futebol. E, portanto, quando nós insistimos que a obrigação da Assembleia da República, no quadro a que estamos obrigados de defender tudo quanto seja a dignidade e o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que residem em Portugal, quando nós dizemos isso, não estamos a questionar o Governo, estamos a procurar contribuir para resolver um problema. E, de facto, há uma entidade que se permite, e tem feito e bem, ir a conferências, ir a colóquios, ir às mais diversas realizações e falar clara e objetivamente sobre este assunto, dando números, dando referências, dando tudo isso. E isso é o CEF. Isso é o CEF. O PSD acaba de finalmente, dizer que vai requerer a presença do Sr. Secretário de Estado. Nós vamos também, já agora, requerer a presença do Sr. Secretário de Estado, acompanhado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para que possamos, de facto, ter acesso aos elementos que, objetivamente, importa ter para que a Assembleia possa ponderar sobre este assunto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa toma nota destes dois requerimentos que, entretanto, irão dar entrada. Exatamente. Mas, pronto, penso com isto, não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Senhor Deputado Paulo Cavaleiro, quer dizer mais alguma coisa? Sendo assim, se não houver mais nada a acrescentar, agora sim, terminamos a nossa reunião. Muito obrigada.